Bom dia, senhoras e senhores deputados. Peço favor de se irem sentando para iniciarmos a nossa reunião. Mesmo antes de iniciar a nossa reunião, foi pedida a palavra pelo senhor deputado Nelson Brito. Portanto, senhor deputado Nelson Brito, faz favor.
Senhora Presidente, obrigado. Caros colegas, Senhora Presidente, se permitisse, queria fazer aqui um périplozinho sobre a nossa ordem de trabalhos e deixar aqui uma pré-sugestão, digamos assim, que era os pontos 2, 3, 4 e 5 e depois também o ponto 9, projetos de resolução, este de iniciativa do próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entenderíamos que deveríamos ponderar, e se assim ponderarmos, pedir o adiamento. Depois, relatórios finais e relatórios, projetos de voto, como aqui o caso do cozinheiro, no ponto 7, e o ponto 8 e 10, que são votação aos textos finais, ficava trabalho concluído, deixe-me dizer assim, propunha que de alguma forma cumpríssemos aqui cumpríssemos a ordem de trabalhos. Depois o ponto 11 também para pedir adiamento e a questão do 12, este sim é um relatório, acho que se calhar é só até para apreciarmos, é apreciado só e votado não, é só apreciação. Pronto, tudo bem, este salvaríamos também. E no ponto 13, o último, tendo em conta que seria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Joana, que não pode estar, e em substituição será a deputada Palmira Maciel. 13. Eu pedia que apreciássemos já, porque em função de estar a substituir aqui também a deputada Joana Lima, a deputada Palmira Maciel, vai ter que a substituir perto das 10h30 na conferência de líderes. E por isso eu pedia que concedêssemos aqui o primeiro ponto, ou o último ponto, ou o 13º, para que a deputada Palmira Maciel pudesse cumprir e depois, de alguma forma, participar na conferência de líderes. Pronto, fica também este surgido.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Portanto, proponho o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o adiamento dos pontos 2, 3, 4,
certo.
5.
Certo.
9 e 11 da nossa ordem do dia.
Certo, certo.
Não.
Certo.
Estou a dizer certo. Propõe.
Propõe. Eu repito porque são muitos pontos. O ponto 2, que é a discussão e votação do requerimento do Chega para audição de um grupo de acompanhamento da intervenção setorial da apicultura, permitam-me não ler o resto. O 3, o requerimento desta feita do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ouvir diversas entidades a propósito da crise na fileira do mel, do PSD para também entidades da fileira do mel, depois o 5, a apreciação da nota de admissibilidade que, relativamente a uma petição, a 134, relativamente a esta, senhores deputados, obviamente que está naquela que é a disponibilidade de todos, mas permitam-me deixar uma nota. Como sabem, as petições, ao contrário das iniciativas legislativas, não caducam com o fim da legislatura e, portanto, perguntava se pretendem que seja adiado putativamente.
Está retirado esse pedido. Pronto.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Porquanto as petições, como têm uma tramitação especial, obviamente que continua na disponibilidade dos grupos parlamentares o adiamento do relatório e ele passar para a próxima legislatura. Mas parece-me que fica bem à nossa comissão tramitá-la ainda nesta altura e, portanto, obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito, por retirar o ponto 5. Depois temos aqui o ponto 9, que é o projeto de resolução 775 do PS, que recomenda ao Governo que defenda a fileira do mel. O ponto 11, que é o projeto de resolução 721 do LIVRE, que tem a ver com a implementação de medidas de conservação urgentes com vista a proteger a lampreia marinha. Tinha-me sido solicitado a antecipação da discussão deste ponto, mas que está, e é assim, são estes os pontos que foi pedido o adiamento, putestativo ou por consenso, consoante a situação em que se encontra cada destes requerimentos. É assim, Sr. Deputado Nelson Brito?
Confirmo, Sra. Presidente.
Por isso é que tem que ser por consenso. Por isso, está-me a dar aqui a Sara nota que os requerimentos do Chega e do Grupo Parlamentar do PS, os pontos 2 e 3, já foram adiados, portanto tenho que colocar à consideração dos grupos parlamentares, porquanto agora já tem que ser por votação. Quem se opõe ao adiamento do ponto 2 e 3 da nossa ordem do dia? Ninguém se opõe, portanto estão adiados por consenso da Comissão. Quanto aos pontos 4, 9 e 11, estão adiados putestativamente a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Assim, poderemos, neste momento, começar a nossa ordem do dia, julgo que pela sequência que está, exceto para a apresentação de um relatório que foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se havia oposição a que começássemos pelo ponto 13 da nossa ordem do dia, devido a constrangimentos de horário da Sra. Deputada Palmira Maciel, que fará a apresentação deste relatório, que tem a ver com uma petição, e com isto também nos permitiria terminar um processo legislativo de petições. Portanto, se não houvesse a oposição dos grupos parlamentares, passávamos ao ponto 13, começávamos com o ponto 13 da nossa ordem do dia. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sra. Presidente, e a todos os deputados e deputadas por me facilitarem esta questão do horário. Na realidade, este relatório diz respeito à petição número 76 pela revisão da legislação das raças potencialmente perigosas, em que é a deputada relatora, a minha colega Joana Lima. Esta petição, por isso, deu entrada e cumpre todos os requisitos legais. O objeto da petição, eles questionam a coerência e a adequação do regime jurídico de detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhias e citam a legislação respectiva, solicitam a reavaliação dos critérios e implicações subjacentes à definição das raças de cães perigosos e potencialmente perigosos através de uma comissão independente e técnico-científica validada para o efeito. Pretendem um maior investimento político na educação, sensibilização, responsabilização e fiscalização do cumprimento de medidas de bem-estar animal nas suas diversas vertentes. Depois, o enquadramento da formação adequada para quem tem estes animais de raças perigosas, mais educação também nas escolas em relação também à questão do bem-estar animal e também a esta questão. Um investimento em espaços adequados para que estes animais também possam socializar e tornar-se até animais de companhia, a fiscalização de cumprimento de medidas sobre os detentores e a forma como eles lidam com estes animais, a promoção de debates até através da comunicação social sobre a questão das raças perigosas e são estes, na realidade, os objetivos desta petição. Depois de analisada a petição, a Comissão ouviu os peticionários, foi aqui ouvida os peticionários. Os peticionários foram interrogados por vários deputados de partidos diferentes e está constante aqui no relatório o que disse cada partido e também foram pedidos contributos à Associação Nacional de Municípios Portugueses, ao Clube Português de Canicultura e à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Estes contributos também se encontram na página da petição. A conclusão, por isso eu vou passar a ler a conclusão. A Comissão de Agricultura e Pescas conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria. O objeto da petição 76, pela revisão da legislação das raças potencialmente perigosas, é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o primeiro peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais. Nos termos do número 1, foi realizada a audição dos peticionários, conforme eu disse, e por se tratar de uma petição subscrita por mais de 2.500 cidadãos, mas também menos de 7.500, e nos termos, na realidade, da lei, é apreciada aqui na Comissão de Agricultura e diz que depois, a seguir à apresentação deste relatório, poderá haver, na realidade, o debate respectivo da petição. Para o Partido Socialista, nós, a nossa opinião, ou melhor, nas perguntas que foram formuladas aos peticionários, ficámos a perceber a intenção desses peticionários, por isso, parte do debate da nossa parte não temos interesse, estamos dispostos também para o debater, caso algum grupo o queira fazer. Nos termos do número 1 da lei, deve ser remetida esta petição, cópia da petição do relatório aos grupos parlamentares, ao DURP, ao Governo, para eventual apresentação de iniciativas, que é para isso que serve muitas vezes quando ouvimos os peticionários. Nos termos da alínea de número 1 também, é obrigatória a publicação no Diário da República e o presente relatório será enviado a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Sra. Deputada Palmira Maciel. Pergunto aos grupos parlamentares se pretendem intervir, Sr. Deputado Amílcar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os senhores e senhores deputados, e conforme da praxe, tão somente para felicitar pela elaboração do relatório e permitem-me dizer-lhe muito bem explanado. Os meus parabéns.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar pretende intervir. Sra. Deputada Luísa Ariosa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados, e agradecemos à deputada Palmira Maciel a elaboração deste relatório e acompanhamos o que foi relatado, não tendo mais nada a comentar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não havendo mais inscrições, passamos à votação do relatório. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradeço a apresentação à Sra. Deputada Palmira Maciel e, naturalmente, a elaboração, que espero que transmita à senhora deputada Joana Lima, porque ainda conseguimos terminar este processo legislativo. Passávamos agora ao ponto seguinte da nossa, pela ordem normal, ao ponto 1 da nossa ordem do dia, que se trata da apreciação e votação das atas números 35, 36 e 37, 38, 39, 40, 41, 42... 43, 44, 45 e 47, portanto, são um conjunto de atas que coloco à discussão, já todas foram recebidas. Pergunto se algum grupo parlamentar se pretende inscrever a propósito este conjunto de atas. Não havendo qualquer inscrição, coloco as atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram as atas aprovadas por unanimidade. Passávamos agora ao ponto 6 da nossa ordem do dia. Não. Sim, tem razão. 5, senhor deputado. Que é a apreciação da nota de admissibilidade da petição número 134-16, primeira, OE 25, exigimos verbas para uma campanha nacional de esterilização e para apoiar associações, cuidadores e autarquias, com total de 7.959 assinaturas. Relativamente a esta petição, ao contrário do que sucede normalmente, a mesa precisa gastar aqui 1 ou 2 minutos a explanar, julgo que todos tenham lido a proposta da nota de admissibilidade que foi elaborada com muito cuidado e com muito trabalho e até discussão pelos nossos serviços, aqui pela doutora Sara, que tem a ver com o facto desta petição, não obstante ter um total de 7.959 assinaturas, tem um objeto muito específico, que tem a ver com uma alteração ao Orçamento do Estado para 2025. Não obstante ser este o objeto, esta petição, a verdade é que ela deu entrada na Assembleia da República a 14 de janeiro de 25, já durante este ano, e após a aprovação do Orçamento de Estado para 2025. E isto colocou-nos aqui perante um constrangimento, que era se esta petição deveria ter aquela que é a tramitação normal para uma petição com este número de assinaturas, ou se deveríamos dar aqui um tratamento diferente, atendendo ao facto que ela se referia a uma reivindicação dos peticionários para um Orçamento de Estado que já estava em vigor. Perante esta situação, a doutora Sara contactou a primeira peticionária precisamente no sentido de aclarar, consoante, aliás, foi junto e foi enviado aos grupos parlamentares para aclarar a intenção ou se pretendia ou não retirar esta petição, atento o objeto da mesma. A peticionária deu a resposta que consta da documentação que foi enviada aos senhores deputados e isto colocou-nos, então, perante esta questão porque tudo aquilo que está aqui solicitado consta já do artigo 147 do Orçamento de Estado para 2025, que tem a ver, nomeadamente, com o Centro de Recolha Oficial de Animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal. Na petição solicitam a dotação de 7,8 milhões de euros para, e depois especificam os motivos, e o Governo transfere para a administração local e para as associações zoófilos a verba de 14 milhões e 500 mil euros nos seguintes termos, e portanto que tem a ver precisamente com algumas matérias e especificamente com as que aqui constam. Portanto, sem mais delongas, porque também não vos quero amassar, atento a toda esta circunstância, nós fizemos circular esta proposta de relatório por mesa e coordenadores a semana passada, precisamente para que mesa e coordenadores, caso entendessem, dessem contributos ou se pronunciassem sobre isso. Não tendo havido nenhuma nota nem nenhuma pedido de correção por parte da mesa ou coordenadores dos grupos parlamentares, propusemos que a seguinte proposta de tramitação. Dado que o pedido objeto da petição tem a resposta no artigo 147 da lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2025, entende-se que se verifica a inutilidade superveniente da apreciação da petição, pelo que se propõe o arquivamento do respectivo processo, com esse fundamento, devendo o subscritor ser notificado do teor da deliberação da Comissão. Propõe-se ainda que se informe a peticionária que poderá, querendo, apresentar uma nova petição com o pedido que entenda que não tem resposta no regime vigente. É obrigatória a publicação na íntegra do Diário da Assembleia da República, alineado no número 1 do artigo 26, e propõe-se, bem como aos grupos parlamentares e deputada única, ao Ministro da Agricultura e Pescas e ao Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, para o eventual exercício de iniciativa legislativa ou de medida administrativa, nos termos do disposto na alínea D e E do número 1 do artigo 19 da Lei da Petição. E, portanto, é esta deliberação que coloco à consideração dos senhores deputados. Sr. Deputado Nelson Brito.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista aceita a proposta feita.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez. Naturalmente, agradecemos aos serviços parlamentares pela nota de admissibilidade. O Grupo Parlamentar do PSD demonstra total concordância. E damos conta, naturalmente, e recordando o Orçamento de Estado atualmente em vigor, que foi reforçada a verba destinada a animais a qual se enquadra o objeto desta petição, pelo que acompanhamos a nota de admissibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também acompanhamos.
Obrigada, Srs. Deputados. Tendo todos os grupos parlamentares presentes pronunciado sobre o teor desta nota de admissibilidade, vamos colocar à votação. Quem vota contra a nota de admissibilidade, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade, será dado o seguimento nos termos que foi proposto no ponto 4 da nota de admissibilidade. E agora sim vamos voltar à nossa ordem normal. E agora sim seria o ponto 6, que é a apresentação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 555 do PSD e CDS-PP, ao projeto, a terceira alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, ao projeto de lei número 563-16 do PAN, ao projeto de lei 567-16 do LIVRE, e, portanto, Sra. Deputada Clarice Campos, para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Portanto, este relatório refere-se, como a senhora Presidente já indicou, aos projetos de lei do PSD, do PAN e do LIVRE para uma alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas. De referir que debatemos em anterior reunião também um projeto de lei de iniciativa liberal também sobre a mesma temática. Os proponentes destas três iniciativas em análise buscam simplificar e acelerar o acesso à profissão de nutricionista, eliminando a exigência de estágios duplicados. Os autores das iniciativas destacam que o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas impõe um estágio profissional obrigatório de 6 meses para a inscrição na Ordem, mas argumentam que essa exigência tem dificultado o ingresso na profissão, especialmente no mercado com baixa empregabilidade. Portanto, isto apenas para enquadrar aqui a temática, portanto, as três iniciativas propõem, à semelhança da proposta da iniciativa liberal, que se altere os estágios profissionais no acesso à ordem da a legislação dos estágios profissionais no acesso à ordem dos nutricionistas. Portanto, os dados disponíveis indicam que a taxa de inscrição de recém-licenciados na ordem caiu de 89% em 2023 para 81% em 2024, enquanto que o número de estágios disponíveis sofreu uma redução superior a 50% desde 2022. Como os cursos de nutrição já incluem um estágio curricular obrigatório, a repetição desse requisito é vista como desnecessária e desmotivadora. E esta é, de facto, a linha geral nos três projetos de lei e volto a referir também no projeto de lei da Iniciativa Liberal. Passando agora à parte das conclusões, o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentaram o Projeto de Lei 555, o Grupo Parlamentar do LIVRE apresentou o Projeto de Lei 563 e a do Pessoas, Animais e Natureza apresentou o Projeto de Lei 567. A Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que os projetos de lei em questão cumprem os requisitos formais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Clarice Campos. Coloco à discussão o relatório. Pergunto ao Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, somente para felicitar a Sra. Deputada Clarice Campos pela elaboração deste relatório e à semelhança do anterior, pela Deputada Maciel. Naturalmente, dá-lhe os parabéns. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luís Ariosa, apareceu.
Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Clarice, muitos parabéns pela elaboração deste relatório e acompanhamos naturalmente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Clarice Campos.
Obrigada, Sra. Presidente, apenas para agradecer aos senhoras e deputados as palavras que me dirigiram. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar à votação o relatório. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradecer também à Sra. Deputada Clarice Campos a elaboração deste relatório. Srs. Deputados, peço-vos um bocadinho de silêncio, por favor. Não obstante o momento político que estamos a viver, a verdade é que este relatório foi solicitado à Sra. Deputada com um prazo muitíssimo curto, dizendo respeito a três diplomas e iniciativas legislativas de algum trabalho e complexidade e, portanto, parabenizá-la por quanto em tão pouco tempo tinha este relatório preparado. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer também nas suas palavras ao nosso assessor, também que me ajudou nessa tarefa. Muito obrigada.
Assim será. Extensíveis ao assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que hoje voou, segundo a Sra. Deputada, na elaboração deste relatório. Passávamos agora ao ponto...
Sra. Presidente, posso?
Sim, Sra. Deputada Amílcar Almeida.
Então, somente para dar conta que o Grupo Parlamentar do PSD propõe o adiamento protestativo do ponto número 10.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o PSD solicitou o adiamento do ponto 10 da nossa ordem do dia. Passando agora à nossa ordem normal, passamos aqui à discussão e votação do texto final relativo ao projeto de voto 567-16 de iniciativa inicial do Chega, mas que passa, não é do Chega, é da Comissão, senhora. Era isso que nós tínhamos. Sim, mas que passou da Comissão. De saudação a João Pedro Coelho pela conquista do Prémio Cozinheiro de Ouro na Suíça. Após a última reunião, ficou consensualizado na nossa reunião que este voto passaria a ser assumido pela Comissão, como um voto da Comissão, e tendo em conta que o período de tempo foi muito curto, está... Desculpa, vou só ler, estou aqui à procura só do texto, já está aqui, a doutora Sara tem sempre, que passaria a ser o seguinte, o texto. A Assembleia da República, reunida em plenário, saúda João Pedro Coelho pela conquista do prémio do Cozinheiro de Osso da Suíça, desejando sucesso para a sua carreira e expressando profundo orgulho da nação nos seus feitos. Portanto, será este voto que, se estiverem de acordo os senhores deputados, irá para a votação em plenário como um voto da Comissão. Portanto, coloco à vossa consideração o texto. Quem vota contra o texto para votação no plenário, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Permitam-me também, porque não posso deixar de o fazer depois de aprovado este voto, que é com muita satisfação, julgo que de todos, mas também pessoal, porque é um chefe de Ponte Lima, da nossa região. Estou aqui a ver o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, e é um do Alto Minho, que foi para um restaurante com duas estrelas Michelin e conseguiu fazer na Suíça, e conseguiu fazer um percurso extraordinário para um jovem, e portanto acho que é um orgulho para o país, mas também para o Alto Minho. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, obrigada por me receberem também nesta comissão, que não é normalmente minha. Dizer que, obviamente, associo-me ao voto de congratulação. Não posso deixar de lamentar que não tivéssemos associado também, no ponto passado, um passo importante para o Porto Mar de Vila Praia de Âncora, mas associar-me, obviamente, aqui àquilo que é um voto importante para alguém que é Alto Minhoto, que tem nas suas raízes o Alto Minho e que certamente nos representa muito bem na sua área profissional, e por isso também associar-me a esse voto e a essa congratulação.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu vou dar, julgo que não haverá oposição, a palavra também ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, mas tenho que deixar aqui uma nota. Este está a ser discutido um ponto depois de ter sido votado, o que, na verdade, regimentalmente não é admissível. Os partidos não pediram para se inscrever durante a discussão e, portanto, isto é um bocadinho fora, isto era apenas um agradecimento da mesa e não foi uma intervenção política, mas tenho que dar esta nota, mas tendo em conta... Sim. Nas duas condições, e não fiz aqui discussão política, obviamente, mas tendo em conta aquela que é a tentativa... Senhores deputados, permitam-me terminar. Tendo em conta aquela que é sempre a postura de equidade... Senhores deputados, deixem-me acabar, senão é difícil. Tendo em conta aquela que é sempre a postura de equidade por parte da mesa, e não havendo também a oposição, obviamente que o senhor deputado Eduardo Teixeira julgo que se inscreveu para o mesmo efeito, mas volto a repetir, de uma forma não muito cordial, logo na primeira fase, porque já foi depois da votação. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito bem, muito obrigado. Não me apercebi, foi logo discussão-votação e, portanto, de facto, nós apresentamos e acho muito bem que seja um voto da Comissão. É um voto importante para os alto-minhotos. É alguém, como disse a Sra. Presidente, e bem, é de natural de Ponte Lima e... atingiu este patamar de ser o prémio de cozinheiro de ouro na Suíça e enche-nos a todos com muito orgulho, e por isso o facto de hoje aprovarmos e sermos consequentes é muito importante, como importante seria que no ponto 10 tivesse hoje também, sabendo que o atual situação da Assembleia da República havia um desenvolvimento em prol do Alto Minho, em prol do Caminho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais uma vez, obrigada a todos. Naturalmente que é um orgulho, mas julgo que não só para o Alto Minho, mas para Portugal, termos um chefe que está no restaurante com duas estrelas Michelin e conseguiu fazer esse caminho e até conseguiu ingressar no restaurante com esta qualidade, o que também não é de sumenos para um jovem de menos de 30 anos. Portanto, dito isto, passávamos de imediato ao ponto 8 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do texto final consensualizado entre os proponentes relativo ao projeto de resolução 176 do Chega pela construção do matador no Algarve e ao projeto de resolução número 335 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a operacionalização de matadores móveis. Passava. Quanto ao texto consensualizado, foi aquele que vos foi distribuído, mas eu vou pôr à vossa consideração, naturalmente. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, promova a construção do matadouro público regional do Algarve, solução imediata de abate para as características de produção animal da região. 2. Aprova as derrogações previstas no Regulamento CE 1099/2009, que isentem os matadouros móveis de certos requisitos. 3. Preveja a reprogramação do PEPAC, uma linha, na reprogramação do PEPAC, uma linha de financiamento de matadouros móveis para as regiões mais afastadas dos matadouros convencionais ou onde há maior número de pequenos produtores pecuários. Isto é o texto que foi consensualizado quanto à resolução. Não obstante, não existindo título consensualizado ou não tendo sido enviado título consensualizado para este texto final fundido, para esta fusão, foi solicitado pelos serviços aos grupos parlamentares autores da iniciativa se consensualizavam também num texto para a iniciativa. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não recebemos resposta, mas recebemos uma resposta da parte do Grupo Parlamentar do Chega, que colocou como título sugerido, recomenda ao Governo a construção de um matador no Algarve e a operacionalidade de matadores móveis a nível nacional. Eu só a ser aceite, Sr. Deputado João Paulo Graça, porque é quem enviou operacionalização. Em termos de português, a operacionalidade não faz, não estou a fazer qualquer juízo quanto à recomendação, mas a ser tem que ser a operacionalização por uma questão de português. Portanto, pergunto se podemos colocar operacionalização à consideração do Partido Socialista. Sim, obviamente. Senhor Deputado Nelson Brito.
Não obstamos, Sra. Presidente.
Portanto, nesse caso, vamos colocar como título, desculpem, só para aqui não haver, como título deste texto, desta fusão, recomenda ao Governo a construção de um matador no Algarve e a operacionalização de matadores móveis a nível nacional. Como título, isto é o título que foi a sugestão enviada pelo Chega. Pergunto se algum partido se opõe a este texto final. Não havendo oposição, será fixado este texto como texto final. À votação, quem vota contra? Quem vota contra, quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, para que não haja aqui nenhum esquecimento. Desculpem, isto às vezes leva um bocadinho de tempo porque foi tanta coisa adiada pelo meio que eu tenho que estar a picar na nossa ordem de trabalhos. Mas apenas falta, se não falhei nada, o ponto 12, que é o relatório da visita da Comissão de Agricultura e Pescas à Região Autónoma da Madeira, de 2 a 5 de fevereiro de 2025, que eu julgo que todos tenham visto e lido. Ele foi distribuído a todos e, portanto, eu vou escusar-me de fazer grandes apreciações quanto ao mesmo. Apenas colocar à vossa votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora sim, permitam uma nota final, este relatório, fruto de toda a informação que ele necessitava para ser apresentado, a informação não vem tão rápido como é necessário, porque ele é muito completo, muito exaustivo, muito trabalhoso, e a doutora Sara fê-lo a semana passada, tendo em conta o momento político em tempo recorde, trabalhou demasiadas horas para que este relatório, juntamente com a Carolina, naquela que é a junção de todos os elementos e a recolha, porque isto é um trabalho hercúleo e ele foi feito em muitíssimo pouco tempo e, portanto, eu não posso deixar de dar aqui um agradecimento muito especial sobre este, sobre a forma e o tempo em que este relatório foi preparado aos nossos serviços, que, aliás, têm sido sempre extremamente diligentes. Assim, sendo terminada...
Posso só dizer uma coisa? Queria só
acrescentar... Nos outros assuntos, pode ser nos outros assuntos?
Pode ser, pode.
Vamos agora... Eu calculei que... Senhores deputados, obviamente que se quiserem ainda, como já foi votado, depois das votações já não há intervenção quanto aos pontos, eles são sempre prévias. Quanto aos pontos da ordem do dia? Senhor deputado... Mas é uma interpelação à mesa? Sobre a condição dos trabalhos, Sr. Deputado, dispõe. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, dispõe de um minuto.
Senhora Presidente, bom dia. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu pedi esta interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e, fundamentalmente, em relação ao ponto onde se aprovou o voto a um chefe português atendendo a que esta Comissão fez um trabalho absolutamente enorme naquilo que é o desperdício alimentar, e estando eu também na Comissão de Ambiente, e sei que há um esforço enorme por parte dos grandes chefes mundiais em relação à forma como cada vez mais deve ser usada com racionalidade a quantidade de alimentos que temos disponíveis para a produção de alimentos, eu sugeria mesmo que esta Comissão pudesse ponderar uma visita à Suíça, onde de facto se analisasse a possibilidade de percebermos ao vivo e em direto como é que um chefe se motiva a conseguir produzir alimentos de qualidade e reconhecido mérito à escala mundial, mas acima de tudo trabalhar e aprimorar aquilo que são as próximas iniciativas legislativas em matéria de desperdício alimentar nos próximos tempos. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado, por ter cumprido rigorosamente o seu minuto. Deixe-me só dar-lhe nota que isto vou considerar já nos outros assuntos, naturalmente, e quanto à sua interpelação, deixe-me responder-lhe com o mesmo tom com que o Sr. Deputado apresentou a sua interpelação. Quem é da terra, do sarrabulho, do pica no chão, da lampreia, do sável, dos melhores pratos deste país, só pode ter incentivo para levar à Suíça o melhor que se tem em Portugal. Senhor Deputado Nelson Brito, a intervenção e a resposta à interpelação à mesa teve a ver com um chefe de Ponte Lima, mas se fosse um chefe de Aljustrel ou do seu Alentejo, diria que uma sopa de cação, uma açorda e tantos outros pratos extraordinários da comida alentejana, umas migas, uma carne de porco alentejana, ou para terminar, porque é com o melhor, na opinião de cada um, que se termina sempre, um choco frito, também seria. Mas não estando nós agora aqui a discutir o que de melhor se faz em Portugal, porque eu julgo que dos poucos consensos que há neste Parlamento é que nós temos a melhor comida do mundo, vamos passar, passava agora sim ao ponto.
Senhora Presidente, é só.
Pode ser nos outros assuntos, Sr. Deputado João Paulo Graça. Sr. Deputado João Paulo Graça,
faça. Ponto 12 do relatório, mesmo para mais uma vez e reforçar, agradecer a toda a equipa, inclusive às nossas assessoras, pelo trabalho prestado, está bem? Muito obrigado.
Eu peço desculpa, mas também eu queria pronunciar-me sobre esse ponto e passou para os outros assuntos.
Nós não votamos o relatório da Madeira. Votamos.
Não, estamos a falar do relatório da visita à Madeira e eu queria me pronunciar sobre esse assunto e a Sra. Presidente disse que passava para os outros assuntos. Já.
Senhora Deputada Clarice Campo, Senhora Deputada Sónia dos Reis, eu peço-lhe imensa desculpa. Faz favor.
Não, eu queria apenas valorizar o trabalho realizado, quer pela Doutora Sara, quer pela Doutora Carolina, mas também eu penso que é importante enaltecer o trabalho que foi feito nesta visita. Eu não tive a oportunidade de me pronunciar, enfim, aqui em sede de comissão. Foi muito importante. Penso que ganhámos outra noção e outra percepção da realidade. Nada como ir ao terreno. E também julgo que este relatório não deveria ficar por si só. Penso que, em próximas comissões, é importante que seja uma base de trabalho para que quem venha, para que quem esteja, possa partir daquilo que foi ali experimentado e daquilo que foi ali vivenciado, porque há ali muito trabalho para fazer, há muito boas ideias que podem ser aproveitadas e penso que não pode ser só mais um relatório, mas sim uma boa base de trabalho para quem seguirá a bem da agricultura e da pesca do nosso país. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Sónia dos Reis. Pronto, vamos, apesar de já estar votado, já percebi que outra vez hoje estamos a violar todas as regras, Sr. Deputado Nelson.
Não, ficaria mal ao grupo parlamentar do PS se não deixasse só um registro. Bem, então nós queríamos deixar essa palavra de parabenizar, mas ao mesmo tempo de grande estima, até o micro hoje está aqui a querer safar-se do grupo parlamentar do Partido Socialista. Pode ser um bom presságio ou um mau presságio. Queríamos deixar essa palavra de parabenizar, repito, e ao mesmo tempo de estímulo pelo o trabalho, não só da Madeira, mas todo aquele trabalho também que antecedeu, e por outro lado, já vindos da Madeira, que muitas das vezes culmina com o relatório, mas não queríamos deixar de testemunhar precisamente aquilo que é um trabalho muitas das vezes invisível, mas depois, quando não gera protestos, é porque é bem feito. E a doutora Sara, neste caso, e a doutora Carolina, tirando alguma questão que me tenha escapado, na visita à Madeira não tiveram necessidade de nós pedirmos o livro de reclamações, e isso é um sinal ótimo, ou seja, que cumpriram, e se calhar digo eu, para além daquilo que era o seu profissionalismo, porque colocaram certamente alguma amizade e estímulo, ou estímulo, digo, pelo grupo e pelo aquilo que também de alguma forma fomos realizando. E queria deixar também uma palavra que me parece importante nelas, mas também na Presidente Emília Sequeira, que é o facto de a Madeira testemunhou que há parte daquilo que são os desafios que temos, ainda mais vindo do dia de ontem, que nós, na política, às vezes as pessoas deviam ver-nos e deviam estar de olhos postos em nós, não só no que fazemos aqui, aqui diria eu que se calhar é o exemplo negativo que as pessoas olham para nós, mas a Madeira se calhar era um exemplo positivo dentro daquilo que poderia ser uma divisão da opinião das pessoas lá fora, que estão a passear, querem passeio e por aí afora, deixem-me falar assim um bocado de testemunho popular, ou vox pop popular, mas o que é certo é que os políticos também sabem confraternizar, sabem ter espírito de entreajuda, e eu quero-vos dizer isto porque muitas das vezes tento fazer o exercício que nós devemos fazer, que é meter na pele do outro, né? Para olharmos para nós, meter na pele do outro, e eu acho que no dia de hoje, mas não só no dia de hoje, acho que isto é um percurso que tem sido feito. Os outros, o que pensam de nós é muito diferente daquilo que nós vivemos na Madeira e que sempre que saímos, e por isso temos aqui muitas madeiras por a frente para dar outra imagem daquilo que são a imagem que as pessoas têm de nós. E por isso, Sara e Carolina, permitam-me tratar assim. Obrigado por a organização que prestaram, mas também à Presidente Emília, nossa colega deputada, porque o esforço também é dela na coordenação e no acompanhamento de quem nos dá aqui apoio. E a vocês, deixar sem ser, obviamente, paternalista, era o que faltava, até sou mais novo do que alguns que aqui estão. A gente deve refletir a Madeira, mas é para a nossa vida para a frente, porque temos desafios por a frente todos. Uns porque têm uma tendência, outros porque têm outra, mas eu acho que a Madeira e aquilo que se passou na Madeira devia ser visto para olharmos para o dia de amanhã já. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Agora sim, acho que podemos passar aos outros assuntos. E nos outros assuntos, pergunto se algum grupo parlamentar pretende intervir. Não havendo inscrições nos outros assuntos, permitam-me a mim agora fazer uma pequena intervenção. Esta é provavelmente a última reunião desta comissão, portanto, julgo que não temos, não sei se teremos redações finais. E, Rés... Ou temos uma redação final, portanto haverá provavelmente uma reunião ou não, vamos ver o que é que entretanto depende. Mas dar-vos nota, e também venho um bocadinho no seguimento das palavras do Sr. Deputado Nelson Brito quanto à região autónoma da Madeira, que de facto, embora esta legislatura tenha sido muito curta, com a participação de todos e de todas as senhoras e os senhores deputados, julgo que dignificamos a agricultura, que a colocamos outra vez no território e na atenção dos agentes do terreno. Isto independentemente das visões que tínhamos para a agricultura, parece-me que esta legislatura marcou um novo momento também de atenção e das pessoas, os agentes no terreno, se sentirem dignificados. Dou-vos como um bom exemplo disso, não falando da Madeira, porquanto não pretendo fazer, mas, por exemplo, do Alentejo, quando nós chamámos as associações, e foi uma opção de não chamar as associações nacionais, porquanto essas as ouvimos normalmente na Assembleia da República, mas convidar as associações do território a estar presentes, elas compareceram em massa. E percebemos que havia algumas que não foram convidadas, portanto, não foi possível, há sempre uma falha, e que estavam extremamente tristes por não terem sido convidadas. E isso para mim foi um momento, e posso partilhar convosco, de grande satisfação. A satisfação de perceber que as pessoas queriam estar connosco. Porque nós fomos ao território, à realidade, as pessoas faziam muita questão de ser ouvidas por nós. E esta tem que ser aquela que é particularmente a função da política dos agentes políticos, muito para além das questões político-partidárias e daquilo que nos separa. Mas aquilo que tem que nos unir é sempre o servir o outro, porquanto é para isso que temos que estar aqui. E, portanto, julgo que todos demos aqui um contributo para esta recentralização, mas também demos um passo que nunca tinha sido encetado por esta Comissão, que foi o esta Comissão passar a ter uma voz além fronteiras. Nós passámos décadas a dedicar esta Comissão sem críticas para o passado, que fique bem claro, mas esta Comissão centrou-se demasiado apenas em feiras e nesse tipo de realidade do século XX, esquecendo-se daqueles que eram os desafios do século XXI. E o século XXI é que Portugal não pode ser um local isolado apenas entre festas e tradições, mas também entre a inovação, a nova agricultura, o que se faz no mundo e aquilo que nós representamos para o mundo, para que percebam que existimos. E nesta legislatura, não obstante ser bastante curta, isso foi feito e foi começado. E pela primeira vez, não sei se as senhoras e os senhores deputados repararam, mas agora vão permitir partilhar esta parte, nós recebemos imensas delegações estrangeiras, umas a comissão inteira, outras apenas eu, fruto de questões de agenda, nomeadamente jornadas parlamentares e situações diversas. E vou partilhar convosco algo que me dizia a doutora Sara uma vez, que os serviços estranhavam que nós éramos das comissões que mais recebia delegações estrangeiras, o que nunca tinha acontecido. E isso é um bom sinal daquilo que também é o papel da agricultura, de toda esta área, no nosso posicionamento internacional. E este primeiro passo foi dado, nomeadamente através da aliança, que não sei agora, mas ela já está aprovada e, portanto, é uma questão de ser operacionalizada o regulamento final, mas também de sermos convidados a participar internacionalmente em eventos da agricultura, e isso nunca tinha acontecido. E para mim é um orgulho de que isso tivesse acontecido, e que tivesse acontecido, permitam-me agora também a falsa modéstia, sobre a bússola e a três mulheres que pela primeira vez estiveram à frente da agricultura e que foram elas que a tornaram internacional, coisa que nunca tinha acontecido nesta comissão. Sim, claro, Sr. Deputado Amílcar Caral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, despedida, naturalmente, nesta legislatura, não podemos ficar também sem dizer uma palavra e dizer-lhe que, efetivamente, pese embora a minha vivência, a minha experiência enquanto autarca durante 27 anos, naturalmente é uma aprendizagem muito, muito positiva. E que, permita-me dizer-lhe que aprendi muito consigo, aprendi muito com a doutora Sara, com a doutora Carolina, os contributos todos e com todos os demais também aprendi, porque de facto é um mundo diferente daquele que nós vivemos lá fora nas câmaras municipais, não só pela proximidade de quem nos procura diariamente, aqui trabalhamos para um todo e não temos a visibilidade que efetivamente temos nas autarquias, mas agora que estávamos a ganhar alguma embalagem, de facto, vemos interrompido este trajeto. Todavia, o grupo parlamentar, e permita-me, deixando uma palavra naturalmente de satisfação para com todos deram o seu melhor, mas de facto tenho que me focar no meu grupo parlamentar, e seria injusto se não dissesse que, de facto, e aqui também trazer à tona de todo o trabalho desenvolvido pela doutora Liliana Cabecinha, que foi uma pessoa muito capaz, muito próxima a nós, quer ao coordenador, quer ao vice-coordenador, quer a qualquer outro membro que integra esta comissão, no sentido não só de nos aproximar, no sentido de trazer os seus contributos, no sentido de que podermos dar o nosso melhor. Portanto, também fica aqui o meu muito obrigado e, naturalmente, a todos aqueles que, ao Gonçalo, de um modo geral, aqueles que contribuíram de forma mais permanente, ao Gonçalo, ao Ricardo Oliveira, à Sónia, aqui ao Paulo, todos os demais, falta aqui a Carla Barros, falta aqui o Cristóvão Norte, o nosso vice-presidente, também uma pessoa já carismática, como todos nós conhecemos. Naturalmente, o meu muito obrigado. Foi um gosto trabalhar com todos, Sr. Presidente. Acredito que, certamente, aprendi muito consigo, não só na liderança desta Comissão, na forma ponderada que sempre que soube ouvir os grupos parlamentares, pese embora alguns climas menos pacíficos, e que tive sempre a serenidade necessária para demonstrar, de facto, que as mulheres sabem estar também, e muitíssimo bem. Portanto, certamente se fosse um Amílcar aí, teria tomado outras decisões face à pressão e face muitas vezes ao jogo baixo e rasteiro que muitas vezes foi posto aqui em prática. E se de facto a Sra. Presidente esteve ao nível de uma grande mulher, desejando-lhe as maiores felicidades, não sei se nos vamos encontrar numa próxima legislatura, naturalmente será um gosto. Ai, para a semana. Portanto, eu deixo aqui, naturalmente, um gosto trabalhar com o Nelson, com a Clarice, com todos, com o Carlos, com o Conterrâneo, naturalmente, e com o pessoal do Chega, que efetivamente, embora nos conhecendo, mas nomeadamente deixo também um abraço de solidariedade ao João Paulo Graça e ao Eliseu, pessoas mais próximas e que, de facto, muitas vezes conversamos sobre vários assuntos, não só da agricultura, mas do nosso dia-a-dia, e dizer, no final, dizer a todos muito obrigado, contribuímos significativamente, efetivamente, pusemos a tónica nos assuntos que merecem ser colocados e dizer que ainda aquilo que tudo o que foi feito é pouco perante um setor que, de facto, atravessa uma crise e, quanto mais não seja, pese embora, não seja só a importância da produção, a importância do escoamento, mas, acima de tudo, as alterações climáticas que não estão ao nosso alcance, mas que continuaremos a trabalhar para apoiar um setor que bem precisa, porque os agricultores têm um trabalho contínuo todo o ano e, às vezes, um dia perdem a produção. Portanto, estamos com eles, estamos focados no seu trabalho, no seu sacrifício, e viva a agricultura, essencialmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu só queria dar nota que nós temos redação final ainda para a semana e, portanto, a última reunião será para a semana. Estava a tentar aqui chamar a atenção ao Sr. Deputado Amílcar Almeida que era para a semana, mas agora não vou conseguir evitar, Sr. Deputado Nelson.
Sr. Presidente, eu aproveito para a semana. Não, aproveito para a semana e vou só constatar é uma coisa, Sr. Deputado Amílcar. Você está em forma para as eleições com o que acabou de fazer aqui. Está bem preparado já para as eleições. Assim é que é. Ah, nada. Está bem preparado. Não, eu aproveito para a semana. Deixo só um abraço e depois logo falaremos para a semana.
Obrigada. Senhores deputados, até para a semana. Nós teremos... Senhor deputado João Paulo Graça, também quer fazer... Senhor deputado João Paulo Graça...
É a minha nota final. Penso para a semana... Nelson, é rápido. É só uma nota mais pessoal.
Senhora Presidente.
Está calado, deixa-me falar.
Deixem falar o senhor deputado. Deixem falar. Senhores deputados, senhores deputados.
A senhora Presidente já me deu a palavra.
Senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados, deixem o senhor deputado João Paulo Graça, pedindo também, como tentei com o senhor deputado Amílcar Almeida, que deixasse para a semana este tipo de intervenção, mas obviamente que não posso deixar de dar a palavra se dei aos outros.
Eu penso que depois o nosso deputado Pedro Frazão fazerá, digamos, uma despedida mais formal para a semana. E depois não vou estar a pedir, portanto, peço hoje, aproveitando esta onda, porque fui presidente desta comissão, foi para mim um prazer agradecer logo de início, a primeira vez que me sentei aí, a forma como vocês me ajudaram, sabiam que era a primeira vez que estava. Foi também um prazer ir representar esta comissão a Fátima, ao Enlácteos e à Feira da Égua, onde realmente no terreno vi que as pessoas se preocupam e ficaram muito, muito agradecidas de nós estarmos lá representados. Eu fiz questão na altura de dizer à Senhora Presidente, dizer aqui e dizer lá que não estava, que era do Chega, como é lógico, mas que estava em representação da comissão. E isso foi muito levado em conta. Dizer que realmente foi determinante, mas mais determinante, foi muito, muito importante estas visitas ao terreno, sem dúvida. Hoje qualquer pescador e qualquer agricultor sabem que, embora numa legislatura pequena, alguém mexeu nas estruturas e alguém se preocupou com eles. Dizer também, agradecer, já que agradecemos, agradecer também ao nosso assessor, como é lógico, mas também deixar uma palavra a todos. Agradecer a palavra do Amílcar e do Nelson, em vosso nome, estender a todos. E quem ficou a ganhar foram os pescadores e os agricultores. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. As despedidas são para a semana. Vou dar por encerrado. E, Sr. Deputado Nelson Brito, eu sei que é alentejano, mas eu sou Emília Cerqueira e não Sequeira, como sempre me chamam, abaixo do Tejo. Obrigada.